presença do empresário Antônio Juraci da Silva, nosso popularíssimo Tonhão. Tonhão da Embutido Santa Doroteia, que bom tê-lo aqui, Tonhão. Bom dia, satisfação recebê-lo ao vivo em nosso programa.
Bom dia, Hélio. Bom dia à tua equipe. É um prazer a gente estar aqui para fazer um bate-papo que a gente tem comentado há tanto tempo, né? Então hoje a gente tirou sem tempo para nós vir aqui prosear um pouco sobre o Embutido Santa Doroteia.
Seguidamente conversamos, Tonhão, você liga para nós antes do programa entrar no ar, inclusive, para alguma informação. Pessoal pula cedito em casa, família, esposa, filhos, noras, enfim.
É, uma...
pessoal pega cedo.
Pega cedo, mas quem pega cedo mesmo é eu e os guris, né? Se nós peguemos, quando tem que fazer a entrega, 4h30, nós já temos já se despertando, começar a carregar a mercadoria. Daí outro pessoal chega mais tarde um pouco, né?
Bom, mudou alguma coisa, Tonhão? A gente sabe a evolução do teu trabalho, a gente acompanha o teu trabalho desde o começo da sua atividade nessa área da agroindústria. Mudou muito agora com essas inovações que foram feitas, a empresa tem nova roupagem, uma empresa extremamente moderna, um investimento belíssimo do Embutido Santa Doroteia, é um cartão de visitas para o município nesta área da agroindústria e para toda a região. Antigamente era diferente, né, Tonhão? Não existia tantas exigências, agora a coisa está mais criteriosa.
É, cada vez há mais exigência, a parte da saúde, a parte técnica, tudo. Hoje que tu quiser trabalhar, e trabalhar tudo dentro das normas, das leis, sabe? Não é que nem antigamente, que tu ia torto a barranco, começava a matar um porco lá debaixo do garpão, levava pro porrão, fazia o salame e vendia. Hoje tem que partir desde o abate, desde o porco que vai pro abate lá no abate, no São José Abate, lá no frigorífico Ragalho, em Federico, faz anos que a gente faz serviço lá. Ele me presta serviço, eu compro o porco direto do Acatrole e eles entregam lá, compram só o porco aí no domingo de noite, eles abatem na segunda, com acompanhamento dos fiscais da saúde, o fiscal veterinário que acompanha, e eu só posso retirar o porco no dia seguinte, com a temperatura adequada de 6 graus para, média 6 graus positivo, 4 graus positivo, que é a norma que a exigência sanitária da saúde aceita tu tirar o porco de um abate, começou lá do abate, não, desabate, para mim levar para a minha agroindústria. Isso dentro de caminhão câmara fria, com as temperaturas também, que lá o caminhão que chegar lá que tiver acima de 7 graus positivo, eles não carregam, tem que ter dentro da norma só. E eu chego em casa com a carne também dentro da temperatura, a gente trabalha no torno da temperatura aí 2 graus, 3 graus positivo, a gente trabalha a carne.
Tonhão, é interessante que o cliente que adquire os produtos da Embutido Santa Doroteia saiba desde o começo a procedência do artigo da carne que a empresa trabalha. A Acatrole, uma das empresas mais especializadas na produção de carne suína, pelo menos, a produção de suínos. Trabalha em cima das normas, pessoal de Rodeio Bonito, é um trabalho fantástico. Esses também têm um acompanhamento desde a criação do suíno até a entrega.
Sim, deve ter. E a gente lá no nosso trabalho, quando o cara, muitas vezes o doutor Eduardo acompanha até o descarregamento do porco, para ver que o porco chega dentro das normas que precisa, e a gente tem um acompanhamento do doutor Eduardo aí toda semana, ver a procedência conforme a gente está trabalhando, que está dentro de todas as normas que é necessária. E a gente faz análise todo mês de produtos na URI, para ter uma análise que o produto é de ótima qualidade, que vai chegar na mesa do produtor um produto bom, produto que não vai, depende, prejudicar a saúde do consumidor.
A tua história, Tonhão, eu lembro que no dia da inauguração das novas instalações lá, a gente comentou alguma coisa a respeito. Você iniciou com um suíno que inventou de abater para fazer uma carne e ter uma alternativa de ganhar uns pila a mais. Como é que foi essa história?
A história foi o seguinte, aí o tempo do Mário, em matéria, aí ele foi muito plantação de laranja e morango, fazer uns certos trabalhos ali de plantação, agora ele deu uma bela hora, eu tinha uns porcos para vender lá e estava ruim de vender, né? E eu já estava fazendo umas feirinhas, vendendo para ir para lá, umas morangas, umas laranjas. Resolvi bater um porco e vender só. Fiz salame, vendi, fui matando. E daí surgiu a ideia de registrar uma indústria, né? E daí naquela época eu tenho lá o porão na casa, que é um espaço bom. E daí nós fizemos ali, fechamos tudo dentro das normas, tudo precisava, e consegui um registro em 2000 e... em 2000 eu consegui um registro municipal, sabe?
20 anos passados.
É, 20 anos passados. Daí, mas sempre a ideia foi crescendo de um dia fazer uma agroindústria estadual, que eu tinha os dois guris, eles foram crescendo, foram me ajudando. E era um sonho meu um dia ter uma agroindústria estadual, uma agroindústria que sustentasse a minha família, a conversão. Eu, minha família e meus filhos, né? Que tivesse renda para sustentar eles. E daí, em 2015, 2016, surgiu a ideia de começar um projeto para construir uma estadual. Só que não foi fácil, muita barreira e coisa. Não... E fui conversando com um, com outro, sabe? Até que eu cheguei à conclusão de pegar um engenheiro para fazer uma planta para ver o que, ia custar. Daí me informei para cá e para lá. Daí peguei o Piaia, porque engenheiro, tem bastante engenheiro, mas para fazer assim, uma agroindústria tem que ter um engenheiro especial. Especial para isso, que sabe fazer, que não é só ver aquele...
Tem várias normas.
Ver aquele garpão que tu vês lá, aquela estrutura por fora. Não é aquilo ali só. Tem que ver dentro as normas, dentro, conforme o cara trabalha, e o memorial da empresa, que tem que ter um memorial quanto à capacidade da empresa. Daí tem que ser um engenheiro especial para isso. Tá? Daí ele foi lá, liguei para ele, falei, um cara, batemos um papo e tal. Ele diz, olha, eu te faço uma planta assim, assim. Eu disse para ele, mas e o custo dessa planta? Ele disse, olha, menos de 40 mil não tem como fazer uma planta dessa, né? Mas eu já sentei para trás, 40 mil para fazer uma planta de uma indústria, sabe?
E... Antonião, esses investimentos valeram a pena. Agora, apenas fazer um comparativo. Você registrou na época em agroindústria, mas já estava batendo o quê? 2, 3, 4 suínos por semana?
É, naquela época isso aí.
Você mesmo, 4, 5 porcos. Você mesmo comprava o suíno de produtores rurais, abatia em casa, já não,
não
tinha?
Não, ali quando eu consegui o registro, eu já comecei a bater no ralhalho já os
poucos. Ah, já
aí já tinha para mim poder vender.
Mais facilidade.
Para mim poder vender no mercado o registro, eu tinha que ter a descendência de onde vinha o suíno, né? Daí
bom,
eu comecei a bater lá.
Hoje, na faixa de quê? 60, 70 suínos por semana?
É, tá essa base aí, dou uns 70 porcos por semana.
Por semana. Por semana. Quase 300 suínos por mês, que são desgalhados lá na agroindústria, né?
É.
Bom, vendemos hoje o quê, Tonhão?
Eu vendo hoje na parte da parte do fumado, a copa, o bacon, o de pernil, o bacon de costela, costelinha defumada, salame. Essa é a parte do defumado, né? Que vai para o defumador para tu vender. E depois a gente vende todo o corte de porco, o tipo de corte que o mercado exige, paleta, costela, caré,
entrega pronto.
Eu entrego todo pronto, todo embaladinho, todo com
etiquetado.
Registro, etiquetado, com registro, tudo. Certinho, tudo conforme manda a Secretaria da Saúde.
O salame foi o teu carro-chefe, a gente sabe disso. Salame lá do Tonhão. Aí sempre, o salame é lá do Tonhão. Esse salame, ele tem carne suína e tem gado junto ou não?
Não, eu só trabalho com carne suína. Não,
não, não tem misturinha?
Não tem mistura. Não, nem posso, porque o meu registro é carne suína.
E aquele tempero que é colocado, Tonhão, ele segue uma regra desde a sua criação ou foi inovando aos pouquinhos?
Ah, o tempero a gente tem mantido o mesmo tempero, o mesmo sabor, a qualidade do tempero a gente tem mantido e não tem ideia de trocar porque é bem aceito para o consumidor, né?
O salame que mais comercializa é aquele salame já curado, pronto para o consumo ou muitas pessoas compram para fazer ele cozido na água também?
Olha, a gente vende mais o salame mais verde um pouco que mais curado. No mercado, a maioria quer o salame mais novo. Não... Uhum. Tem gente que quer salame mais curado. Dentro do trabalho, a gente deixa um mais curadinho para quando o pessoal quer.
Tonhão, a gente, estendendo o papo aqui, a gente pode conversar amanhã inteira. Agora, nós temos um espaço aqui e nós temos que seguir as regras. Agora, pergunto para ti. Valeu a pena aquele investimento? Que nós conversávamos tanto em outras ocasiões, Tonhão, você me dizia, estou com um projeto assim, assim, será que vai dar certo? E eu te dizia, olha, Tonhão, no mínimo 30% tu aumenta a produção e vai te pagar o investimento. Passou dos 30%? Me enganei?
Passou.
Me enganei, feio.
Nós tínhamos uma meta assim, que a gente fez lá com uma meta de, no ano, crescesse aí um mínimo 30% que queria para nós superar, para poder pagar as despesas, tudo.
Investimento. Tá?
Investimento, que é um investimento grande, né? Mas superou a venda, nós hoje, já faz um ano e pouco, nós, bem dizer, aumentou 100% tranquilamente a nossa venda.
Superou a expectativa?
Superou bastante.
Bom, hoje se faz projetos ainda, mas também, além de manter a sua clientela, se pensa em melhorar cada vez mais. Mas se melhorar muito, Tonhão, a venda vai aumentar. Se aumentar a venda, tem condições de aumentar também o espaço físico ou não há necessidade?
Não, a agroindústria ali, o memorial dela, ela tem uma capacidade para nós industrializar 37 porcos ao dia, capacidade da empresa.
Seria 170 porcos por semana.
Isso é o memorial dela, feito pelo engenheiro, porque tem que ter espaço de câmara fria, espaço de sala, tudo.
Isso.
O único que nós aumentar mais a venda, nós vamos ter que aumentar mais funcionários só.
Correto.
Mas a capacidade da empresa seria isso ao dia.
Então, está dentro daquilo que se espera para o futuro. Tonhão, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela família, sua esposa, seus filhos, pessoal tudo envolvido, as noras, o netinho também, todo mundo envolvido nesse projeto. E os colaboradores que o senhor tem lá, pessoal, todos eles residentes próximos à agroindústria. Quantos empregados hoje?
Nós temos, fora nós da família toda, nós temos mais 3 funcionários.
Isso dá umas 7, 8 pessoas envolvidas.
Dá 9 pessoas envolvidas.
Que beleza. Tonhão, parabéns pelo trabalho. Iraí fica feliz em saber que tem uma empresa qualificada dessa natureza e que tem seus produtos elogiados em nossa região. Parabéns, Tonhão.
Eu queria comentar o seguinte, que nem lá, aquele dia da inauguração, o pessoal viram o estabelecimento por fora. Só que eu queria um dia que tu pudesse lá com tempo, meu Deus, para tu olhar dentro, o que é dentro daquilo lá.
É, vi por fotos,
fora,
né?
Fora é uma coisa. Então, dentro daqueles 300, quase 300 metros ali de Airpon, nós temos de 16 salas lá dentro que é usada. Tem 3 câmaras frias, tem sala de desossa, sala de embutia, sala de embutia, tem as de fumador, tem sala de faca, tem sala de lava-caixa, tem sala de depósito, tudo dividido dentro das normas que a...
Sala do descarte daquilo tudo, que tudo, vem tudo, as tudo, empresas tudo, e levam embora.
Levam embora, tudo. E outra coisa, assim, que eu me sinto um cara realizado por eu ter conseguido fazer aquilo ali para manter a minha família e manter os filhos ali juntos,
claro.
Sabe? Então, ali está saindo para sustentar minha família, a família dos meus filhos, e também tem os funcionários também que vivem daquilo ali, né? E eu queria também fazer um agradecimento, assim, muito especial para os donos de mercado que sempre me apoiaram e compraram meus produtos. E também não posso deixar de agradecer o consumidor, né?
Que acredita no
que
produto.
Acredita no que eu falo, no que nós industrializemos lá, sabe? E consome. Que não tivesse o mercado, os donos de mercado para comprar e não tivesse a confiança do consumidor em comprar o meu produto, não é só o trabalho dele e da minha família com o embutido Santa Doroteia em Gicira. Então em Gicira porque tem todos esses procedimentos dessas pessoas, sabe? Então, isso aí
é uma engrenagem.
É uma engrenagem, é uma coisa, uma puxa a outra, né? E então, é isso aí, seu Hélio, sua equipe, tudo aí. Meu muito obrigado por esse espaço aí. E quando precisar, a gente tá por aí. Tá?
Muito obrigado, Tonhão.
Bom dia a todos os iraienses.
Um orgulho recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Antônio Juraci da Silva, proprietário, junto com sua família, da Embutido Santa Doroteia, conversando conosco aqui no nosso café. Com notícias.
Esta entrevista você confere na íntegra no site desta emissora. Acesse www.radiomarabá.com.br.